Bem-vindo ao Calma, Sente-se Horrível!
Olá, está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. O meu nome é Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues.
Fala, meu povo!
E com o nosso convidado, Bruno Langeani.
Oi, pessoal, diga olá, prazer estar aqui.
Bruno é formado em Direito pela Universidade Mackenzie, tem formação também em Relações Internacionais pela PUC e é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de York, no Reino Unido. Já foi consultor das Nações Unidas na área de armas e drogas, hoje é gerente do Instituto Sou da Paz e autor do livro Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência, que foi lançado pela editora Telha. Bruno, em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse o que é o Instituto Sou da Paz, como que ele surgiu e como que ele atua.
O Instituto Sou da Paz é uma organização não governamental baseada em São Paulo, já completou mais de 20 anos, e que ela surge num movimento de estudantes da Faculdade de Direito da USP, do Lago São Francisco, cobrando políticas públicas para reduzir o assassinato de jovens no Brasil, né? Então, esse é o estopim aí do trabalho do Instituto, que depois, enfim, vai se profissionalizando e é uma organização que basicamente trabalha aí para apoiar políticas públicas que ajudem a reduzir o crime no Brasil, a reduzir violência, né? Seja essa violência letal, homicídio, seja violência doméstica, violência contra as mulheres, violência sexual, o crime que assusta bastante e acho que tem mais contato com a população, que é o crime de roubo, né? Então, o Instituto faz esse trabalho com pesquisa, com desenvolvimento de projetos e também muito trabalho em Brasília, né? Para fazer discussão de leis, para fazer a interlocução com ministérios e a gente conseguir cobrar e oferecer uma política pública de mais qualidade.
Alguém lá do Instituto está participando do processo de transição?
Então, a gente foi convidado a enviar subsídios com base nessas pesquisas, acho que em várias áreas, né? A gente tem muito acúmulo no trabalho sobre polícia, sobre o próprio financiamento da segurança pública e especialmente aí nesse tema de armas que vai dar bastante trabalho para o novo governo. Então a gente foi convidado a mandar subsídio, apesar de não estar formalmente no grupo de transição.
Eu vi uma pesquisa que saiu agora de vocês, né, do Instituto Sou da Paz, e assim, na verdade ela é bem assustadora, porque vocês comparam com 2015, que o número de armas apreendidas até 2015 era coisa assim de 30 armas por dia, que já é um número horroroso, imagina, né? 30 armas por dia. Só que agora são mais de 120 armas por dia apreendidas pela polícia. E não é arminha, agora a gente está falando de fuzil, né? Então, assim, o governo Bolsonaro contribuiu, armou o crime organizado. Né? É correto falar isso, né?
É correto. Eu acho que as pessoas precisam ter clareza, né, de que, enfim, esse discurso de que eu estou facilitando a arma para o cidadão, para a defesa da família, ele é um discurso, primeiro, que não se sustenta nem confrontado com esse objetivo, né? A gente acabou de ter anúncio de aumento dos feminicídios, das mortes de mulheres. Então, muitas vezes, esse mesmo cidadão que fala eu estou comprando arma para defender a minha família vai usar esse artefato para acabar com a família, né, para destruir a família completamente. Mas mais do que isso, né, a gente está fazendo muitas pesquisas sobre o perfil da arma do crime e os desvios, e fica muito claro que a arma que está sendo usada no crime comum e no crime organizado, cada vez mais ela está saindo desse mercado legal. Então, quando o Bolsonaro facilita a compra de armas e armas mais potentes, como você mencionou, cria um canal mais facilitado para o crime se armar. Então, a gente está olhando o perfil da arma, acabamos de soltar uma nota no meio das eleições do perfil da apreensão da arma no Rio e em São Paulo, e claramente a gente vê que essa arma do crime está sendo substituída por armas mais modernas e mais potentes. Isso tem tudo a ver com o governo Bolsonaro, tanto para esse crime comum, para esse roubo de rua, roubo do semáforo, roubo do ponto de ônibus com arma na cara, como do crime organizado, né? A gente viu esse fuzil da Taurus, que o próprio Bolsonaro foi garoto propaganda numa feira de armas, falando esse aqui é o nosso fuzil, é o nosso T4. Esse T4, que não existia no Brasil, começou a ser vendido para civil por decisão do Bolsonaro, está aparecendo já aos montes na criminalidade organizada, em roubo a banco, em troca de tiros, de tráfico, de milícia. Então precisa ficar muito claro para as pessoas que as regras de acesso do civil à arma impactam diretamente também no acesso da arma do crime.
E a arma que mata a polícia, inclusive, né? Que é o mais maluco é a gente ter uma corporação apoiando tanto o Bolsonaro e ele contribui justamente para que os policiais fiquem mais em risco ainda. Então
Exatamente.
não é só arma. Assim, eu tenho uma arma, vamos supor, e aí eu tô assaltada, levo a minha arma embora. Não é só isso, ele vai parar na mão da criminalidade. É a criminalidade conseguindo comprar a arma, ter acesso. É isso?
Acho que a sua fala é perfeita, né? Porque a gente tem esses dois mecanismos de desvio. Um mecanismo que é um desvio não intencional, então alguém que de fato foi vítima, comprou uma arma achando que ia conseguir se defender, mas saiu de casa, foi viajar, o ladrão entrou e gerou uma arma a mais para o crime. Esse é o desvio do varejo. Mas a gente tem essa nova modalidade criada no governo Bolsonaro, que é você ter laranjas sendo registrados pelo crime organizado para comprar arma e da loja ela já sai para a mão do crime, né? Então a gente teve a prisão de um traficante de armas no Rio de Janeiro, Vitor Rebolau, conhecido como Bala 40, que foi pego e ele usou todos os benefícios que o Bolsonaro deu para essa categoria dos CACs, colecionadores, atiradores, para comprar o máximo de fuzil e munição de fuzil para mandar para o Comando Vermelho, né? Então, o Bolsonaro liberou até 30 fuzis por CPF, esse cara comprou 26 e comprou o limite de munições que a categoria tem direito, que é 1.000 munições de fuzil por cada arma por ano.
Meu
Então, a
Deus.
gente tem esses dois mecanismos andando em paralelo, mas com o fortalecimento desse canal de esquemas criminosos comprando arma legal, com registro no Exército, na Polícia Federal, para repassar no dia seguinte para o crime organizado. E você chama atenção para esse ponto fundamental, né? Esse tipo de política está gerando muito mais risco para policiais em geral, né? E o caso Roberto Jefferson talvez seja o caso mais conhecido disso, né? A gente tem quatro policiais federais com carro blindado, com pistolas 9 mm, que são emboscados e quase mortos por um idoso com um fuzil semiautomático que foi registrado enquanto ele estava em prisão domiciliar. Então você vê a loucura que a gente está no Brasil hoje com toda essa bagunça criada por Bolsonaro e pelo comando do Exército.
É arma na mão de maluco mesmo, assim, de gente completamente descontrolada, né? Facilidade de qualquer pessoa comprar, inclusive sem fazer aquele exame, né? De, como é que chama? De avaliação, né? Aquela avaliação
Capacidade
psicológica.
psicológica.
Isso.
Mas é feita, né, essa avaliação quando você compra? Isso ainda está em vigor? A pessoa tem que provar que está bem?
É um requisito da lei, mas mesmo esses requisitos da lei, o Bolsonaro conseguiu afrouxar. Então, um
Isso.
requisito que existia na lei, que era você ter que fazer uma justificativa de necessidade, né? Eu quero uma arma não porque eu gosto de arma ou porque eu acho bonito. Você precisava apresentar uma justificativa de necessidade que era analisada por um psicólogo. O teste psicológico, ele continua sendo exigido, mas qual que foi a malandragem do Bolsonaro? Quando a lei foi aprovada, o regulamento dizia que esse teste tinha que ser renovado a cada 3 anos. O Bolsonaro mudou isso para 10 anos, inclusive contra determinação do Conselho Federal de Psicologia, que falou: gente, é um absurdo, não dá para um psicólogo atestar a sanidade de alguém, a capacidade psicológica por 10 anos. Então, esse afrouxamento tem um impacto na prática. Eu acho, inclusive, que o caso Roberto Jefferson é um caso desse, né? À medida em que você joga essa validade para 10 anos, em tese, essas pessoas só vão voltar a ser questionadas por Polícia Federal ou Exército para apresentar esses laudos 10 anos depois, né? Em 2029, em 2030.
É, e essa justificativa também de que a pessoa está comprando uma arma para proteger a sua casa de uma suposta invasão que pode acontecer, é bem baixa a estatística desse tipo de crime, né?
É
Porque as
isso,
pessoas
a
gostam de falar isso, ah, mas eu estou comprando para proteger minha casa, minha família, meu patrimônio. Mas, na real, esse tipo de crime é estatisticamente bem 2%, é isso?
É, em São Paulo, que divulga essa estatística desagregada, é por volta de 2%, né? A maior parte dos roubos só acontecem na rua, e mesmo para além desse primeiro argumento, né, de que é um crime raro do ladrão entrar com a família em casa, né? Eles vão preferir entrar quando a família não está, e aí essa arma não serve para nada, a não ser para gerar uma arma a mais na mão do crime. O outro argumento é que, assim, analisando esses casos de roubo de residência, o que fica muito claro é que a arma, na maioria dos casos, ela só piora a situação, né? Porque você tem geralmente um cenário em que esses criminosos vão entrar com alguém da família, algum funcionário rendido, justamente para não ter nenhuma surpresa, né? Então, imagine você sendo surpreendido na sua casa com o seu filho ou sua mulher chegando sob a mira da arma de fogo, a tua possibilidade de reação, ela é muito baixa e quando acontece, em geral, ela mais piora a situação do que ajuda a repelir essa invasão.
Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para rua. E se eu fosse ditador, né? Eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta do recado para esses bosta. Por que que eu estou armando o povo? Que eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É, quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o seu Lauro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô.
Na sua pesquisa, você conseguiu traçar então um perfil do brasileiro que quer ter mais armas? Para que que essa pessoa quer essas armas? Quem são essas
Para que
pessoas,
um
afinal?
cidadão de bem quer 30 fuzis?
Então, bom, essa pergunta dos 30 fuzis, eu acho que ninguém consegue responder, a não ser se a gente começa a buscar explicações do crime organizado, né? Porque pela lógica do PCC, pela lógica da milícia, faz todo sentido você liberar a maior quantidade possível de armas e munições para uma pessoa, mas para uma pessoa que tem apenas dois braços, né, eu não consigo entender por que essa liberação dessa quantidade, né? Mas falando aí do cidadão médio, em geral a gente tem o perfil assim sociodemográfico, né? São, em geral, esmagadora maioria homens acima de 30, 35 anos, já de uma classe média, média alta, e a justificativa, pelo menos do discurso, essa é a questão da defesa da família, defesa da propriedade, né? Mas entre o que é o discurso e de fato a intenção das pessoas, tem uma distância, né? Tem muita gente que, e a gente tem visto esses casos na imprensa, que é uma arma mesmo para poder, enfim, ficar empoderado, muitas vezes cometer assédios em festas, em boates, sem ser incomodado, sem ser molestado, ou arrumar brigas no trânsito, na vizinhança. Então, em geral, o que as pesquisas mostram, acho que não só no Brasil quanto fora, é que assim, o uso da arma efetivamente para defesa de alguém que conseguiu ser bem-sucedido em evitar um assalto, ele é muito baixo. Mas o uso dessa arma para o ataque são as situações mais comuns, né? Para uma agressão, para uma ameaça, para um homicídio. Então é por isso que a gente precisa ter esse artefato muito bem controlado e, mais do que isso, precisa ter uma tolerância zero a quem teve essa concessão do Estado, né? Porque é bom a gente lembrar que no Brasil a arma não é direito assegurado pela Constituição ou pela lei, ela é uma concessão. Então a gente precisa ter uma tolerância zero a quem abusa dessa concessão, que usa essa arma embriagado, que usa essa arma para fazer ameaça, que usa essa arma para agredir, ameaçar a mulher e impedir que ela busque ajuda. Então, a gente precisa melhorar muito esse controle para começar a passar um recado de que arma não é brinquedo.
É possível traçar o ciclo de vida de uma arma?
É possível, e isso é algo que o Sou da Paz tem tentado fazer, e mais do que isso, né? Estimular que as polícias façam um trabalho sobre isso, e depois a gente pode discutir um pouco mais sobre esse tema, né? O que a gente tem no Brasil, e isso pode variar de país para país, é que a gente sofre com problema de arma industrial, né? A gente não tem tanto problema de arma artesanal. Então, em geral, a arma que está no crime no Brasil é uma arma que saiu de uma fábrica brasileira, que foi vendido para algum proprietário legal, seja um civil, seja um policial, seja uma polícia institucionalmente, uma empresa de segurança privada. Em algum momento, essa arma sai do mercado ilegal por um furto, por um roubo, um desvio. E aí a gente tem essa arma sobrevivendo durante muitos anos até a polícia conseguir interromper esse ciclo. E aí a parte final desse ciclo é, eventualmente, se essa arma era legal, uma devolução para o proprietário, uma doação para a polícia, ou a destruição, que acaba sendo o caminho mais comum dessas armas. Mas o que preocupa, e acho que é importante a gente inserir nessa pergunta, é que arma de fogo, dentro daquela nossa discussão de escola, né, é o que a gente chama de bem durável. Com pouquíssima manutenção, as armas elas podem ficar 20, 30, 40 anos causando dano para a sociedade. Então, tem até uma pesquisa do Sou da Paz que a gente fez olhando apreensões da cidade de São Paulo, 2011, 2012, em que a gente consegue olhar a idade das armas que foram apreendidas nesses anos, né? Então, a maior parte das armas que a gente viu lá eram armas que estavam em circulação há pelo menos 20 anos, né?
É de baixa manutenção, então?
É de baixa manutenção. Elas são bens muito duráveis e mesmo com uma manutenção falha, uma baixa manutenção, elas conseguem continuar funcionando por muito tempo.
Ou seja, hoje, com esse afrouxamento aí do acesso às armas, significa que a gente vai ter que lidar com isso por pelo menos mais 20, 30 anos.
As consequências, né? As consequências vão ficar aí muito tempo ainda.
Perfeito. Quando as pessoas me perguntam, né, Bruno, o que, que dá pra gente esperar aí sobre o futuro, né? O que, que vai acontecer? E, na verdade, a gente não precisa fazer muito exercício de futurologia, porque quando a gente olha para o passado brasileiro, o período em que a gente tinha, antes do Bolsonaro, o período que mais se tinha vendido arma no Brasil foi década de 90, que foi o período onde os homicídios cresceram de forma mais exponencial no Brasil. E como eu disse, várias dessas armas que foram vendidas lá em 90, quando acho que muitos dos ouvintes do podcast talvez nem eram nascidos, estão sendo usadas até hoje, né? Então, se a gente pensar que só no governo Bolsonaro possivelmente entraram só na mão de civis entre 1.200.000 e 1.500.000 de novas armas, isso é a verdadeira herança maldita contratada para próximas gerações de brasileiros.
Bruno, porque olha só, uma coisa assim, você traçou o perfil do cara que compra arma, é o que a gente chama por aí da síndrome do pau pequeno, entendeu? O cara não, é um bosta, é um lixo, e aí quer se armar para ver se fica parecendo, que ele acha que ele vai ser mais ou menos. Mas o brasileiro, ele, no geral, ele não quer se armar. Uma mãe, por exemplo, da periferia, para ela, ela quer que o filho saia de casa e volte vivo. Quanto mais arma na rua, para a população geral, né, a maioria, não quer se armar, né? Isso é uma coisa muito específica dessa classe social. E eu quis te perguntar uma coisa, porque a gente teve campanhas, trocar arma por brinquedo, trocar arma por livro, né? Essas coisas, funciona isso mesmo? É isso mesmo? O brasileiro não tem interesse em ter armas, igual, por exemplo, é uma cultura nos Estados Unidos que qualquer pessoa tem, eles gostam, e é mais fácil de comprar e tá barato, porque aqui é até caro comprar. O pobre não tem dinheiro para comprar arma.
É, custa em torno de R$6.000, né, uma arma.
Isso, das mais baratas, custa em torno de R$6.000. Acho que vocês tocam em pontos fundamentais, né? A gente, enfim, tá nesse momento do Brasil falando muito de arma, porque a gente passou 4 anos de um presidente que só falava sobre esse tema, né? Se perguntavam para ele de fome, de Covid, de hospital com problema, ele só falava de arma de fogo e atuou muito nesse sentido, né? Então, é óbvio que com um porta-voz desse tamanho, com acesso à imprensa que o presidente tem, é natural que esse assunto tenha ficado tanto em voga. Mas quando a gente olha as pesquisas nacionais sobre interesse de compra de arma, em geral, o brasileiro não tem esse interesse de compra e rejeita essa flexibilização que foi feita tanto para compra quanto para porte. Mas é até uma loucura a gente estar com essa discussão tão central no Brasil, né? Porque as pessoas estão com problema para pagar o aluguel, estão com problema para comer, estão com dívidas de várias ordens, né? Então você tem um presidente que fala, olha, a solução para você, ainda que a gente imaginasse aqui que fosse uma solução, de fato fosse uma solução, algo que funcionasse. Se eu tenho um presidente falando, olha, agora é cada um por si, compra aí sua arma, para uma pessoa que não está conseguindo nem pagar o aluguel, é de fato uma loucura. Em geral, a gente tem essa questão que vocês comentam, né, de um homem branco querendo resolver uma série de frustrações com a compra da arma, e a injustiça da coisa toda é que, no final das contas, quem vai morrer em mais quantidade não são essas pessoas. São, em geral, jovens negros, moradores de periferia, as mulheres negras também. Em geral, sofrem mais com a violência armada, seja nesse caso de violências mais relacionadas ao ambiente doméstico, seja até em questão de balas perdidas, porque estão em comunidades que são mais afetadas por violência policial e por confrontos. Então, a gente tem uma situação completamente injusta, e é por isso que é importante que a gente consiga colocar a luz sobre esse tema e cobrar as políticas públicas que de fato importam, né?
O Calma, Gente Horrível é um podcast independente, sem patrocínio, sem um grande estúdio, e a gente depende de você e do seu apoio. Assim como nós aqui, existem muitos outros entregando conteúdo bom e de graça. Apoie sempre quem está levando informação e entretenimento para você. R$ 10 não paga nem uma cerveja no boteco fuleiro da esquina, mas ajuda a manter o podcast no ar. A chave Pix é calmagentehorrível@gmail.com. Você também pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Orelo, o endereço é escute. Pontorello.audio/calmagentehorrível, ou você pode contribuir na Catarse, o endereço é catarse.me/calmagentehorrível. Também estamos no PicPay, procure por @calmagentehorrível. Se não puder nos apoiar financeiramente, saiba que você pode ajudar no engajamento nas redes, é só compartilhar, comentar ou dar like nos nossos posts. Foi aprovado no Congresso Nacional em dezembro de 2013 o Estatuto do Desarmamento, né? Ele impôs uma série de restrições ao porte de arma de fogo e estimulou a população a entregar as suas armas em situação ilegal ou regular. Então a Polícia Federal pagava uma indenização que variava de 100 a R$ 300 de acordo ali com o calibre do armamento. Teve uma família na época que faturou R$ 200 mil para entregar 1.300 armas. No Brasil, ainda na sombra do Bolsonaro, com a criação dessa figura aí, do homem de bem, com uma Bíblia embaixo do braço e uma arma na mão, você acha que, com base nisso que você falou, dessa pesquisa, que o brasileiro não quer se armar, está preocupado com outras coisas, você acha que uma nova campanha nesse sentido vai ter bons resultados?
Acho que assim, a campanha que o Brasil fez a partir de 2004 foi uma campanha muito bem sucedida em termos de números de entrega e também em termos de resultados, né? Acho que não foi só a entrega voluntária de armas, mas a própria entrada da lei com novas regras. Essa lei, ela dá mecanismos para a polícia, para punição de crimes com arma, traz regulamento para o ciclo completo dessa vida da arma, quem que armazena, quem que destrói. Então, ela é uma lei que não trata só de campanha do desarmamento, né? Mas essa entrega no Brasil, que chegou a quase 700 mil armas, ela ajudou muito nessa primeira redução que a gente teve de homicídios no Brasil depois de décadas, né? Em 2004, 2005. Agora, para a gente fazer uma reedição disso, eu acho que tem dois vetores importantes, né? O primeiro é preciso ter muito esforço de publicidade, campanha de imprensa, porque a experiência anterior mostra que isso mexe bastante com o ponteiro e com o interesse das pessoas em entregar, e acaba entrando muito na linha de pessoas que tinham arma, ficaram com essa arma há muito tempo e não têm mais interesse, e aí fazem essa entrega voluntária e ganham um recurso para isso. E tem uma outra questão, que é para as armas de maior poder de fogo, que foram liberadas, que muito provavelmente pela declaração aí do governador Flávio Dino, deve ter um programa de recompra. Para esse tipo de arma, aí o que a gente viu, até por exemplo, a experiência da Nova Zelândia, que teve uma experiência mais recente, aí é preciso oferecer um valor mais próximo de valor do mercado para essa arma. E nesse caso, não é algo só que é um custo do governo, né? É possível usar vários desses fuzis novos para reaparelhar a polícia. Então, acaba sendo um ganha-ganha, né? Você acessa essa arma antes que essa arma caia na mão do crime e pode reaproveitar essa arma para reaparelhamento das polícias. Então, acho que assim, simplesmente reeditar como a gente tinha feito em 2004 é um pouco ingênuo, né? Porque o Brasil mudou muito, mas há caminhos para se fazer isso de uma forma bem-sucedida.
A gente está dando adeus aqui a um governo que cumpriu o que prometeu, né, que era de afrouxar acesso às armas. E não só isso, o governo Bolsonaro também dificultou o rastreamento dessas armas. Eu queria que você explicasse, porque eu não consigo entender até agora, por que que ele dificultou esse rastreamento? Qual que é essa intenção? A gente mais ou menos sabe, mas eu preciso ouvir a explicação.
Qual foi a desculpa que ele deu? Assim, a gente sabe,
É.
Porque, gente, é igual você falou, Bruno, se a gente for pelo caminho que é a única resposta, que é para facilitar tudo para o crime organizado, para as milícias e tudo mais, tudo bem, né? Mas ele tem que dar uma desculpa e a gente ficou, meu Deus, como que pode? Cara de pau.
Então, são essas coisas, essas idiosincrasias do governo Bolsonaro, né? Porque ele mandou revogar essas portarias por um tweet. Então, o que a gente tem de explicação tá aí em 280 caracteres do tweet. E o Instituto Sul da Paz foi atrás do Exército por lei de acesso à informação. A gente pediu todo o processo. Inclusive, a gente ajudou a instruir processos sobre isso no Tribunal de Contas da União. Porque, assim, não houve justificativa formal, nenhuma tentativa de justificativa formal para dizer por que que eles revogaram. O Exército começou a tentar construir uma justificativa pós-revogação e tentou mudar de argumento umas quatro vezes. Primeiro dizia que tinha gerado dúvida, depois de que havia confronto com outras legislações, mas na prática, uma justificativa técnica nós não tivemos para essa legislação, que foi uma portaria construída com muita pressão do Ministério Público Federal, e vocês vão lembrar que isso foi após o caso Marielle, onde a gente teve uma execução de uma vereadora eleita com munição comprada pela Polícia Federal e uma munição que havia sido marcada irregularmente. Então, pela lei, pelo Estatuto do Desarmamento, as munições compradas por polícias e forças armadas têm que ter um código de lote gravado a laser nessa munição. O que aconteceu com a Polícia Federal? Eles foram lá na CBC, contrataram milhões de munição para serem usadas, e a CBC não fez essa marcação de 10 em 10 mil. Então, quando chegou a hora de investigar o crime, e aí a gente entra um pouco na resposta da pergunta de vocês, se essa munição tivesse sido bem marcada conforme regulamento, muito possivelmente a gente conseguiria saber quem vendeu essa munição para o Rony Lessa. Então, você acabar com a possibilidade de marcação e rastreamento é algo que beneficia diretamente o crime organizado. Vou lembrar um outro caso aqui que deixa mais claro por que é tão nefasto esse tipo de revogação. Juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada em 2011 no Rio de Janeiro, investigava milícia e grupo de extermínio e foi assassinada. Na investigação, acharam um estojo de munição no local do crime, que tinha um código de rastreamento, e esse código foi decisivo para achar os autores do crime. Então a polícia vai lá, pega esse código, joga no sistema e fala assim: olha, essa munição foi vendida para o Batalhão X. E, por muita coincidência, como vocês podem imaginar, os matadores eram desse batalhão, roubaram a munição do batalhão e estavam fazendo ali, matando uma juíza que estava investigando o crime organizado. Então, quem se beneficia de menos marcação e rastreabilidade de armas e munições? É só o crime, porque uma pessoa que tem a arma legal, que usa para defesa, um atirador esportivo que compete e faz tudo dentro da lei, para essa pessoa não há nenhum prejuízo em ter boa marcação e rastreabilidade. Mas para quem é criminoso, pistoleiro, matador de aluguel, miliciano, é uma beleza a gente não ter nenhuma regra para isso.
Porque é uma coisa até que a gente aprende assistindo série policial, né? É assim que eles acham os bandidos. A gente aprende isso vendo filme, não é? Então é isso mesmo, cara de pau, não teve uma justificativa. Ele mandou fazer, pronto, e acabou, na calada da noite. Total.
E o mais grave, gente, que eu acho que o Sou da Paz tem sido uma instituição que está cobrando isso publicamente e vai continuar cobrando, que é o seguinte: uma coisa é o presidente querer tomar uma atitude irresponsável que vai beneficiar grupo de criminoso. A outra coisa é o exército fazer isso sem piscar, né? Sem pestanejar. A gente teve general que assinou essa revogação sem justificativa. O que que vai acontecer com essas pessoas? A gente precisa ter uma cobrança, porque o Brasil ficou muitos meses sem regras de marcação e rastreabilidade por conta de um capricho do presidente. Quem paga por isso? Quantos crimes deixaram de ser esclarecidos porque a gente não tinha esse sistema? Quantos rastreamentos deixaram de ser feitos porque a polícia não tinha acesso ao banco do exército? A gente precisa chamar essas pessoas para responsabilidade, porque senão fica muito fácil.
Vocês já receberam ameaças aí no Instituto?
Já recebemos ameaças, já, enfim, as nossas redes sociais recebem, enfim, muitos xingamentos e tal, porque a gente trata de um tema que incomoda a gente muito poderosa, né? Tanto interesses comerciais quanto o interesse de grupo criminoso.
Então, assim, houve um crescimento estimado aí dos CACs, né, de mais de 80% de 2018 a 2022. Eu queria só que você demonstrasse, assim, os principais pontos que o Bolsonaro alterou na canetada para que fosse possível esse aumento aí? Como que era antes e como que ficou? Só dos principais pontos.
A gente ia precisar de um podcast inteiro só para falar dos pontos. Vou tentar resumir.
Só os principais.
Acho que para a coisa dos CACs, acho que o que que explica um crescimento tão, essa explosão, né? Eu acho que se fosse um crescimento genuíno, orgânico, o Brasil certamente iria ganhar todas as medalhas de tiro esportivo na Olimpíada, na próxima Olimpíada, o que não vai acontecer. Então, por que que a gente teve essa explosão? A gente teve essa explosão porque houve uma série de benefícios para essa categoria que interessava muita gente que queria ter arma ou que queria andar armado. Então, acho que o primeiro ponto é, Bolsonaro ampliou a possibilidade desses CACs poderem colocar uma arma na cintura e sair andando na rua sem controle, né? A justificativa inicial desse porte de trânsito, que é algo contra a lei, era que é uma arma para o atirador poder se deslocar até o clube de tiro e proteger o seu acervo de armas. Na prática, do jeito que o Bolsonaro colocou na regulação, virou um porte. Fulano põe isso, vai na boate, enche a cara. O fulano põe a arma na cintura, vai num casamento, vai viajar com a arma e coloca. Se a polícia parar, fala, não, eu estava indo para o clube de tiro. Então, isso levou a que qualquer tipo de pessoa interessada em andar armada fosse para essa categoria. Para além disso, teve essa questão de liberação de um número maior de armas, armas mais potentes e maior quantidade de munição. Então, para dar um exemplo, o atirador antes do Bolsonaro, ele, se fosse alguém graduado que frequentasse muito clube de tiro e conseguisse comprovar competições regionais, nacionais, essa pessoa tinha, no máximo, acesso a 16 armas. Com o Bolsonaro, acabou qualquer tipo de gradação de senioridade. O fulano se registrou no primeiro mês, ele tem direito a 60 armas. Então, isso traz uma facilitação desse CAC laranja que é muito grande, né? Porque você não precisa ter um tempo da categoria para acessar mais armas, né? Para além disso, foram liberadas recarga de munição, enfim, um sem número aí de facilitações que fez com que essa categoria explodisse e também clubes de tiro, lojas de tiro. Então, em geral, a gente teve essa possibilidade de andar armado, o acesso ao número maior de armas sem qualquer tipo de gradação de senioridade e a famigerada liberação de fuzis, né, que era uma arma que não era possível dessa categoria ter, e o Bolsonaro não só liberou a partir de 2019, mas liberou em grandes quantidades, como a gente comentou, né? Hoje, essa categoria pode ter até 30 fuzis por CPF. Né? Nesse momento que a gente está gravando, não pode, porque o STF, né, fez uma votação falando, olha, é absurdo o Exército liberar arma de calibre restrito para uso civil, mas até setembro de 2022, isso foi comprado adoidado por Deus e todo mundo.
E é uma coisa meio assim, porque não dá para dizer que a lei no Brasil era tão restritiva. Nossa, é muito impossível conseguir arma no Brasil. Ele fez foi bagunçar mesmo, né? Foi assim, uma zona, porque não era impossível você ter arma no Brasil. Só era um pouquinho mais. Gente, é surreal.
E assim, é isso que vocês falam, né? Tem esse discurso de que, ah, o Bolsonaro que liberou a arma do cidadão de bens. Se vocês olhem os dados de compra 2017, 2018, já tinha aí milhares de compras de arma, o preço estava até subindo. Só que assim, você tinha uma lógica, olha, eu não vou liberar 4, 10 armas para o cidadão de uma vez. Ele tem que justificar cada compra. Então, um fulano tem um apartamento e tem um sítio, então ele quer uma arma para cada local. Ok, para essa pessoa faz sentido ter duas armas. Mas agora o que a gente está tendo é pessoas que vão e compram 6 armas. Compram 7 armas.
As regras eram um pouquinho mais apertadinhas, assim, mas não era impossível comprar. Tinha um pouquinho mais de organização. Ele pegou esse, que já não era muita coisa, e quer dizer, a gente sempre teve problema com arma de fogo no Brasil, por conta de cair na mão do crime e tal. Ele arreganhou, assim, arreganhou mesmo. Não é arma para as pessoas, mas para quem precisa se proteger, né? É arma mesmo para o crime. Até mesmo para o que a gente imagina e tem medo enquanto pessoas de esquerda e tal, e agora para insuflar uma revolta aí, né? Uma guerra civil, botar as pessoas contra as pessoas, e a gente vai ter um monte de gente maluca, armada. É assustador.
É, a gente vai observar, acho, esse movimento com mais força a partir de janeiro, quando realmente eles observarem que, poxa, realmente o Lula tomou posse, não houve uma intervenção militar, cadê o Bolsonaro? E aí, quando cair essa grande ficha, aí vamos ver como é que vai ficar.
É.
Eu estou com bastante receio, muito mesmo.
E, na verdade, acho que só um complemento, que acho que esse ponto de violência política é algo que virou um problema muito mais pronunciado no Brasil de Bolsonaro, né? E a gente não fala nem, acho que de janeiro, a gente teve no Brasil ataques em Belo Horizonte, Minas e no Paraná, que são verdadeiros ataques terroristas de terrorismo político, né? De você ter um CAC que passa a apuração inteira enchendo a cara. Quando
Isso.
anunciam que quem venceu foi o Lula, o cara põe essa arma na cintura e sai atirando em pessoas aleatoriamente que estejam comemorando a vitória do seu opositor político,
Teve uma
né?
criança que morreu, né? Uma menina.
Exatamente. Então, assim, isso é algo que a gente não tinha no Brasil e agora começou a aparecer, não por acaso, né? Porque a gente tem de um lado um presidente fazendo um discurso extremista e de outro lado liberando armas para gente despreparada.
Quais são as armas mais vendidas?
Atualmente, a arma que tem mais se popularizado depois dessas liberações de Bolsonaro são pistolas semiautomáticas e, em especial, um calibre que era de uso só da polícia, que era o 9mm, né? Então, apesar
Que
da
são mais
gente.
baratas essas.
A 9mm é uma pistola que tem muito modelo comercial, né? Então ela acaba tendo bastante opção. As mais baratas são os revólveres, em geral 38 e 32, mas com essa liberação, a gente está tendo gente comprando armas mais potentes, né? Calibres que disparam com uma energia superior, que disparam mais longe, que são mais letais. E o que é mais preocupante é que essa troca aí da arma do cidadão, de um revólver 38, de uma pistola 380 para uma arma mais potente, é que a gente está falando de armas que carregam muito mais munição e disparam com muito mais velocidade, né? Então, não é simplesmente uma troca que é uma preferência, uma banalidade. Essa troca, ela tem efeitos práticos na vida das pessoas.
E o lobby de armas, como que ele funciona?
No Brasil, acho que é importante que as pessoas saibam disso, né? O Brasil tem uma das indústrias de armas pequenas e leves e munições mais poderosas do mundo, né? São atoras globais assim nesse mercado de armas e por isso tem muito dinheiro. Elas já tinham um lobby muito forte por esse poder econômico, tanto no Congresso quanto especialmente no Exército, onde a gente tem frequentemente esse fenômeno da porta giratória, né, de generais e coronéis que trabalharam fiscalizando empresa, mas já com a perspectiva de depois de aposentar, pular para o outro lado do balcão. E esse lobby piorou muito, né, no governo Bolsonaro. Eu nem falo que é lobby, né? Se as pessoas tiverem curiosidade de consultar quantidade de visitas das empresas de armas, ao Palácio, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Defesa, eu brinco que praticamente deram crachá para esses lobistas darem expediente no poder público, e em muitos casos a gente desconfia que até escrever as próprias normativas, né? Apesar do Bolsonaro e da família Bolsonaro não terem recebido, ao menos em caixa 1, recursos da indústria, a gente teve, por exemplo, o ministro Onyx Lorenzoni é sabidamente alguém que recebeu em várias campanhas políticas recurso da indústria de armas para se eleger. E algo que é absurdo, mas que precisa ser falado, o Onyx Lorenzoni assina vários desses decretos que facilitaram a vida da Taurus, da CBC e das indústrias nacionais, né? Então, são conflitos de interesse muito claros. Essas empresas racharam de ganhar dinheiro nesse período, né? Quem tiver curiosidade, os balanços da Taurus aí estão disponíveis para você ver faturamento, você comparar quanto que valia a ação em dezembro de 2018, quanto que está valendo e quanto que valorizou. Então, é algo muito problemático, porque elas não só passaram a ganhar mais dinheiro, mas o Bolsonaro deu redução de imposto para essas empresas, quando na verdade a gente devia estar cobrando aumento de imposto, já que elas produzem um artefato que gera 40 mil mortes no Brasil, fora os feridos, né? Então, Na hora de distribuir o lucro, isso vai só para os acionistas, mas na hora de pagar e limpar o sangue, a conta vem para todos os contribuintes. Eu, você e todo mundo que está ouvindo está pagando, independente de ter ou não comprado uma arma de fogo.
Sim, e mulheres, né, principalmente. Dá para falar que a principal vítima das armas são as mulheres?
No geral, não. No geral, a principal vítima de violência armada são homens, mas dá para a gente falar que quem mais sentiu o efeito rapidamente dessa liberação de armas foram as mulheres, porque a gente está falando desse aumento, especialmente do registro da arma, que é a posse de arma na residência, e a gente junta isso com o período da Covid, de isolamento, que foi um período muito dramático para muitas mulheres que sofriam violência doméstica. Então, você imagina, mulheres trancadas em casa com vários dos seus agressores, que em geral, preciso que a gente fale, né, a violência contra a mulher, ela é muito mais frequente de companheiro, ex-companheiro, familiar, não é a violência do desconhecido na rua. Essa violência é mais incomum. Então, trazer a arma para esse ambiente é algo que deu um efeito muito negativo para a vida das mulheres. A gente já teve anúncio de aumento de feminicídio no Brasil, em vários estados está explodido. Eu estava vendo uma estatística hoje de Goiás, que teve um aumento de 35%, o maior aumento de feminicídio já registrado na série histórica. E é importante a gente dizer que essa arma de fogo, ela não é o problema só quando ela é disparada contra a mulher. Essa arma de fogo no ambiente doméstico, em muitos casos, ela é o que faz com que a mulher não rompa o ciclo de violência, tenha medo
Ou
de
seja,
voltar.
né, nem precisa disparar essa arma. Só o fato de ter a presença dessa arma dentro de casa já faz a mulher sentir esse medo e se sentir pressionada a não colocar essa pessoa no seu devido lugar, né?
Exatamente, não denunciar, não romper o relacionamento, porque fica sempre essa sombra do que ele, esse homem vai fazer com arma de fogo, né? A gente teve um caso horroroso em São Paulo, alguns meses atrás, de um CAC registrado no Exército Oficial, que já tinha agredido a esposa violentamente num outro estado, acho que salvo engano foi Mato Grosso do Sul. Essa mulher registrou ocorrência, a delegada apreendeu as armas que achou. Foi muito diligente de ir atrás e mandou ofício para o Exército para cancelar esse registro desse homem. Só que, por esse problema de falta de acesso de sistema, a delegada não conseguia saber quantas armas esse cidadão tinha. E aí o que aconteceu? Essa mulher se mudou para fugir desse agressor e esse cara encontrou essa mulher em São Paulo e usou uma carabina para assassinar essa mulher e matou também o próprio filho, né?
Nossa.
Então, isso mostra assim o quão problemático é esse descontrole, tanto no sentido de dar armas para quem não poderia, mas também, de novo, dos mecanismos da polícia para lidar com isso, né? É um absurdo que você, um delegado, uma delegada numa delegacia da mulher, não consiga consultar sistemas para saber se o agressor tem arma ou não. Isso na prática, gente, é atestado de morte para as mulheres, né? Se você tem informação, se a informação existe que esse homem tem arma, existe onde ele guarda essas armas, se a polícia não consegue acessar isso, você está contribuindo para essa morte.
Para as mulheres e para as crianças, porque eles também muitas vezes matam os filhos para se vingar da mulher, né? Quer dizer, os mais vulneráveis mesmo estão numa situação pior ainda.
Exatamente, muitos desses casos a gente tem um chamado até, sim, são chacinas familiares. Você tem aí um homem, entre aspas aí, né, vamos colocar inconformado com o fim de relacionamento, porque, enfim, acho que isso não é uma prerrogativa do homem sozinho decidir sobre o relacionamento, e aí ele vai e mata toda a família e se mata, né? Então, vários desses aí pró-armas ficam muito no discurso, não, mas a gente tem que liberar tudo e depois a gente pune com muita dureza quem cometeu o crime com arma. Aí, mas o Brasil tem dois problemas, né? Primeiro que em vários desses crimes o autor se mata, então você deixa de prevenir e você não vai conseguir punir ninguém. E mesmo nos casos em que você pune, né, quem que troca aí a vida de um familiar por um criminoso preso, 30, 50 anos, que seja, né? Sem falar que o Brasil praticamente não consegue esclarecer homicídio, né? A gente tem uma taxa de esclarecimento de homicídio muito baixa. Então, o que a gente está defendendo não é que as pessoas não possam ter arma, mas a gente precisa ter um controle de quem está comprando e uma resposta muito severa e muito rápida de quem está fazendo mau uso dessa arma, né? O fulano pôs essa arma na cintura para ficar puxando o cabelo de mulher na balada, passando a mão em mulher na balada. Tem que caçar o registro e apreender essa arma imediatamente, né? Tá usando essa arma para ameaçar o vizinho que reclamou do som. Tem que caçar e apreender essa arma imediatamente. Não dá para a gente ter essa banalização do que está acontecendo hoje no Brasil.
Eu acho engraçado, né? Não, mas engraçado as pessoas falarem: ah, porque não adianta proibir a arma? Porque as pessoas usam faca para matar, a tesoura, o carro. Aí eu falo assim, exatamente, as pessoas estão malucas o suficiente para usar qualquer coisa para matar. Por que que eu vou facilitar entregando uma arma de fogo na mão das pessoas? Se a gente já vive numa sociedade em que alguém pega, sei lá, um garfo para matar, por que que eu vou dar um fuzil na mão dessa criatura, gente?
E é isso, uma coisa. Esse é um argumento todo furado, né? Porque as pessoas buscam a arma justamente porque ela mata de uma maneira mais eficiente, né? Então, quando você tem as pesquisas mostrando que você ter uma residência com armas aumentem muito a chance dessa violência letal e também muitas vezes de acidentes e suicídios, né? Especialmente acidentes envolvendo crianças que a gente também tem visto crescer fortemente no Brasil. E até esse assunto, né, que também está crescendo dos massacres em escolas, a gente fez levantamento desde 2002 sobre esses casos no Brasil. O Instituto Sou da Paz mostra que, assim, isso não só está crescendo, né, o governo Bolsonaro já é o governo com recorde de atentados a tiros em escola, mas, para além disso, esses atentados eles são facilitados pela presença da arma em casa. Essa arma do atentado ela não é buscada na biqueira ilegalmente. Mais da metade dos casos, a arma que foi usada no ataque é uma arma conseguida no interior da residência. E esse caso de Aracruz não é diferente, né? O adolescente acessou essa pistola e esse revólver em armários destrancados do pai. Pai põe embaixo das roupas e o adolescente teve acesso a essa arma de fogo, né? Então, a estratégia de prevenção passa por a gente fazer um melhor controle dessas armas.
Bruno, por que que você se interessou por esse assunto tão espinhoso, meu bem? Você estuda isso há muito tempo, né?
Sim,
Como tá a gastrite aí?
Nossa senhora, gente, nem vamos falar desse tema. Eu entrei no Instituto Sou da Paz. Antes disso, eu trabalhava com política pública no município, mas com uma outra temática, né? Trabalhava com gestão pública na área de cooperação internacional e cultura. E aí eu fui, passei no processo seletivo para trabalhar no Sou da Paz, comecei mais numa área de gestão, e depois acabei me interessando por essa pesquisa, porque, enfim, acho que é um tema, né? E depois eu até fui escrever um livro sobre isso. É um tema que ele é muito central para explicar a violência no Brasil, né? E se vocês olharem a lista dos países com mais homicídio, com mais violência letal, todos eles têm um problema de uma incidência muito alta de arma de fogo, né? Então, isso acabou me interessando a saber mais sobre esse tema e, enfim, estar no Instituto Sou da Paz, que é uma instituição que nasce um pouco demandando, né, esse tipo de política, também fez com que eu conseguisse avançar no conhecimento sobre esse tema muito mais rapidamente, porque já havia ali um estofo acumulado de pesquisas anteriores.
Entendi. E qual que é a sua expectativa para esse próximo governo nessa área, né? O que que você está esperando? O que
Acho que eu
você
já.
não, né? O que todo mundo está esperando, pelo amor de Deus, socorro.
Eu acho que assim, tem uma coisa que está sendo mais dita, né? Que é essa questão do chamado revogaço, que é como tirar esse entulho caótico do que foi criado por Bolsonaro e Exército e voltar com uma regulação mais responsável. Eu acho que esse é um primeiro passo, e é preciso a gente ter clareza que, mesmo essa revogação, ela não é muito simples de fazer, porque você precisa colocar alguma coisa no lugar, ter regras de transição, o que faz com as pessoas que compraram armas de calibre restrito, que vão voltar a ser proibidas para uso civil, né? Mas a gente tem defendido pelo Instituto Sou da Paz é que a gente tem uma centralidade dessa política, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que a gente está falando. Tanto para governo estadual quanto para governo federal, a gente tem sempre uma estrutura gigantesca para combate a tráfico de drogas. E quando você vai olhar o que existe para combate a comércio legal e tráfico de armas, ou não existe, ou tem uma estrutura ridícula. Então, a gente precisa ter um investimento do Executivo Federal em melhorar banco de dados. Não dá para a gente não saber onde essas armas estão e quantas armas tem de cada calibre. Não dá para os policiais não terem acesso aos bancos de dados na ponta. A gente discutiu bastante hoje qual que é a consequência disso. A gente precisa ter enfim, gente para processar essa documentação, para fazer análise, para fazer investigação sobre armas. Então, a gente tem um desafio regulatório, que eu acho que, enfim, está sendo mais discutido e parece que vai ser bem endereçado no começo de janeiro, mas tem um desafio da política pública do dia a dia, né? Como que está o sistema, quem que vai fazer investigação de tráfico de armas, quantos policiais vão ser designados para isso, porque a gente está numa carência absurda. Foram 4 anos, como a gente discutiu bastante, de desmonte dessa política, onde quase não teve investigação sobre tráfico de armas, e agora esses problemas estão saindo debaixo do tapete, né? Não consegue mais esconder de tão premente que essas coisas ficaram, né? Saiu muito recentemente uma matéria da Folha falando de um escândalo de fraude para compra de munição envolvendo toneladas de munição vendida com documento falso. Isso precisa ser escrutinado nos primeiros dias de governo para a gente voltar de novo, para a gente voltar a uma normalidade, né? Não estou nem falando em avançar, mas para a gente estancar essa sangria e aí começar de novo a fazer políticas onde a centralidade seja salvar vidas, deixar as pessoas mais seguras para sair na rua e não atender a um grupinho privado que é aliado do presidente.
Muito bem. Malu, tem mais alguma pergunta?
Oi, eu tenho uma pergunta muito séria para fazer agora. Bruno, qual o seu palpite para o jogo de hoje? Para quem não sabe, nós estamos gravando no dia do jogo da Croácia, porque a gente é muito responsável. Então, conta para gente qual o seu palpite hoje para o jogo.
Eu estou apostando um 2-0 para o Brasil.
É, eu botei 2-1, que é mais otimista que eu.
Bruno, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que você possa voltar daqui um tempo e que esse cenário que nós estamos enfrentando hoje, ele tenha mudado drasticamente.
Obrigado, Malu. Obrigado, Rita, pelo convite. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Acho que a gente fez uma conversa assim sobre vários aspectos desse tema. Fomos bem amplos aí na cobertura. E aproveito aí para convidar, enfim, as pessoas que se interessam por esse tema, seguir o Sou da Paz nas redes sociais, me seguir também. Eu estou no Twitter como Belangiani. Quem tiver interesse em aprofundar nessa temática, procuro meu livro Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência. E, de novo, obrigado pelo convite. Desejo também um bom fim de ano para vocês e para todos os ouvintes.
Ah, obrigada, Bruno. A gente agradece. Olha, adorei. E assim, acho que, como você falou, tem temas que são muito extensos. Depois a gente vai chamar você de novo, hein? Para a gente
Combinado.
conversar mais.
Ah, eu quero deixar aqui o um agradecimento para a Gabi Cog, que me enviou as plaquinhas de identificação dos meus gatinhos. Ela tem um ateliê com produtos para cães e gatos que vale muito a pena conhecer. O Instagram é Gabi Cog. O Cog é Coghi.
O Calma, Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domênica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui@gmail.com e o site é bergaminui.com.
Calma, Gente Horrível. Ao invés de fazer a minha com a mão, faz o L, que pode ser de Lula e de livro.